Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
E vamos começar esse ano com a carta de Paulo aos Filipenses. Foi um dos lugares que Deus me deu o privilégio de conhecer na viagem que nós fizemos com o patrocínio da Rafa Astor, empresa que me patrocina desde 2008. E nós fizemos as viagens de Paulo e estivemos lá em Filipos, em Filipenses. E Paulo tem uma grande alegria com essa igreja, porque foi uma igreja que deu suporte para ele num momento difícil. E ele escreve coisas tão assertivas, é uma das cartas da prisão e é paradoxalmente conhecida também como a carta da alegria, porque Paulo vai doutrinar sobre alegria, mas ele traz algo que é extremamente pedagógico para as nossas vidas. Ele fala assim, já trazendo a cultura da gratidão para com os irmãos em Filipos, coisa que ele não teve na cidade de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja que não o apoiou financeiramente, que deu muito trabalho. Entrou para a história do ministério de Paulo porque a igreja de Corinto deu muito trabalho ao propósito do Paulo. Mas em Filipos, ele tem o amor daqueles irmãos, ele tem um investimento no seu ministério. E ele fala assim, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. E aqui está a palavra-chave, o verbo aprender. Nós temos que ter consciência que nós somos eternos aprendizes nessa vida e, sobretudo, eternos devedores do amor. Nós precisamos continuar na escola de Deus, na escola bíblica, para aprender. E o nosso alvo, nosso objetivo é ser semelhante ao nosso Senhor, ao nosso amado Mestre Jesus, a nossa referência suprema. Então, nós, todos os dias, estamos sendo discipulados pela palavra, o Evangelho de Cristo vai nos moldando e nós queremos aprender a ser como Ele, a pensar como Ele, a agir como Ele, a ser como o Senhor Jesus. Paulo, em santa ousadia, diz assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Porque ele foi um eterno aprendiz, estava na escola, tinha muita sede pelo conhecimento, uma vontade enorme de aprender, de crescer. E eu vejo essa sede nos nossos amados irmãos que estão aqui na live comigo. Todas as manhãs nós nos encontramos e eu vejo vocês do outro lado com tanta vontade de aprender. Vamos ouvir o que Deus vai falar através do Gotas de Encorajamento de hoje, através da palavra. Então, para começar esse ano, vamos ser eternos aprendizes e, sobretudo, aprender que não existe circunstâncias perfeitas para você ser feliz. Você precisa ser feliz a despeito das circunstâncias. Se alguma coisa não saiu como você gostaria, como você imaginava, ainda assim seja grato e louve a Deus. Seja feliz com pouco que ele te deu. Quando a gente para pensar sobre o cuidado de Deus para com as nossas vidas, eu estava refletindo sobre isso com a minha família. No culto doméstico, a gente estava refletindo como nós somos gratos a Deus. Porque durante o ano de 2022, não foi um ano fácil, foi um ano com muitos desafios, mas dia após dia, a gente foi vendo o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor Jesus. No Sermão da Montanha, Jesus fala desse cuidado, desse amor que o Pai Celeste tem com os passarinhos, com os lírios do campo, E ele vai falando, olha, não planta, não semeia, mas Deus não deixa faltar o alimento, a ração diária. Ele está ali cuidando. E ele diz, e vocês que são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Se o teu filho pedir pão, você não vai dar uma pedra? E ele fala, quanto mais vós. Sobre o Pai, esse Pai eterno e maravilhoso. Então nós temos muito a aprender. E nós vemos a maturidade do apóstolo Paulo. Ele disse, eu aprendi. Ele aprendeu a não murmurar. Ele aprendeu a não se queixar, a não reclamar. Então, se ele está no momento de honra, está feliz. Se ele está no momento como agora, um momento de constrangimento, ele estava preso inocentemente, mas ainda assim estava grato a Deus, porque o Senhor era com ele, o Senhor não deixou faltar nada. Ele vai dizer, mas abrindo o coração, quando a gente lê as cartas de Paulo a Timóteo, ele rasga o coração e diz, olha, todos me abandonaram na minha primeira defesa. E aí ele diz, só Lucas está comigo. Mas ainda assim, ele estava grato e diz, olha, o Senhor me livrou da boca do leão. Ele tem cuidado de nós. Se existe uma coisa que nós podemos testemunhar, é o cuidado diário de Deus para conosco. Então, como Paulo, nós propomos nesse início de ano aprender. Vamos estar com muita sede de conhecimento para aprender, para crescer. E uma das lições que nós aprendemos é que não existe circunstâncias para ser feliz. Circunstâncias perfeitas. Ah, só vou ser feliz quando eu me casar. Muita gente comete esse grave erro, né? Diz, ah, eu vou casar para ser feliz. Exatamente o contrário. Você precisa primeiro ser feliz com a pessoa para então ter um casamento feliz. Porque não existe mágica no casamento, não vai acontecer um milagre e aí, não. Então, a pessoa com quem você está namorando, noivando, essa pessoa já te faz feliz? Ela te honra, ela te apoia, ela te ajuda, ela ama a sua família, ela já tem uma consideração enorme pela sua futura sogra, pelo seu futuro sogro, pelos seus cunhados. Então, porque é um casamento de duas famílias também. Aí sim, esses são sinais de que vai ser um casamento saudável, um casamento pleno. Mas se no namoro já tem desrespeito, já tem briga todo dia, é uma confusão, é um ciúme patológico, devastador. Então, como é que podemos ter um casamento feliz assim? Se você já tem um namoro perturbador, você não tem paz. Então, esses já são sinais, já são indicativos de que você está num relacionamento tóxico, você está num relacionamento que não vai te trazer paz. Mas se o seu companheiro é um ajudador, um apoiador, um intercessor, você vai vendo os pequenos gestos de amor, o carinho, o cuidado, aí você vai dando sinais, né? É uma construção e você vai observando, olha como essa pessoa é. Observe também como é que ele trata os pais. Se essa pessoa tem a maior consideração com o pai, com a mãe, é porque vai ser um grande pai de família. Mas se é uma pessoa que desrespeita os pais, desobedece os pais, não apoia os pais, isso é um mau sinal. Não vai ser um bom chefe de família, não vai ser um líder na família. Mas quando já vive a cultura da honra na sua casa, na sua família, sabe honrar, sabe apoiar, sabe ajudar, é um bom sinal. Então, vamos aprender. Vamos aprender. Aprendemos com Paulo. Não espere dias bons e favoráveis para ser feliz. Seja feliz com o que você já é. Seja feliz com o que você tem. É pouco, mas é o que você tem. E assim a gente vai trabalhando. Eu disse para os meus filhos que quando eu casei com a mãe deles há 25 anos atrás, todo o meu patrimônio era uma bicicleta, era tudo que eu tinha, uma bicicleta. E nós começamos a nossa caminhada juntos de 27 anos atrás, com casamento 25. Então foram 27 anos trabalhando, pavimentando, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Então é assim. amando, ajudando, apoiando, se reintegrando. Essa é a hora de você se reintegrar. Eu quero orar por você nesta hora, para pedir a Deus que te dê graça, para que você possa tomar as decisões certas e observar. Observe com quem você está caminhando. Vai vendo os sinais, vai vendo os indicativos. Você vai reconhecendo uma pessoa tóxica e, ao mesmo tempo, você vai conhecer uma pessoa que te fertiliza, que te apoia, que te abençoa, que ajuda você a crescer espiritualmente, que te aproxima de Deus. Pai amado, Deus eterno, eu apresento, Senhor, os nossos amados irmãos. O Senhor conhece as lutas de cada um. Estamos iniciando esse ano, Senhor, e nós precisamos muito da tua graça para que a gente possa ter a tua paz. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, que nós possamos desfrutar a tua presença em cada minuto, em cada momento das nossas vidas, Pai. Dá-nos a tua essência, Senhor, para que nós realmente possamos vivenciar o teu poder, o teu amor, a tua graça, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua fidelidade. Eu te louvo, Senhor, por tudo que nós temos aprendido e nós queremos aprender. Que 2023 seja um ano de crescimento, crescimento espiritual, crescimento emocional, crescimento em todas as áreas. E para isso, a gente precisa estar disposto a aprender.
Feliz de quem sabe sonhar.